reunião no dia 26 de agosto, em que entregamos um documento ao seu governador, que, salvo erro, o título era lançar as bases de sucesso do novo banco, porque acreditávamos que era possível para que houvesse um projeto que permitisse a toda a gente manter a sua dignidade e construirmos, para perdão a expressão, uma business story. O que é uma business story? Porque se o banco era verdade que tinha que encetar um processo de reestruturação que é penoso, e é penoso porquê? Porque nas empresas, normalmente, quando se fazem reestruturações, muitas vezes as pessoas que lá trabalham são os primeiros alvos. Eu sobre isto tenho uma opinião pessoal e crítica, que é de que uma empresa, quando é colocada perante um processo de reestruturação, só o pode ser em duas circunstâncias. Ou a administração andava completamente distraída e não fazia o seu trabalho, então a primeira reestruturação deve começar por fazer sair a administração, porque os trabalhadores, esse é que não tem culpa nenhuma, ou então há um facto superveniente que altera profundamente as condições de um modelo de negócio e que era de todo inesperado, porque a obrigação de uma administração é ser prospectiva, e o Sr. Deputado sabe isso tão bem quanto eu pela experiência profissional que tem, e portanto, e digo assim agora, se não estamos no caso de algo superveniente que vem e que altera aquilo que ninguém supunha, então tem que haver uma reestruturação, os trabalhadores vão ser penalizados, vão, agora as pessoas não são móveis, ou seja, nós não vamos dispor das pessoas como dispomos de uma cadeira ou de uma secretária, e portanto quando se faz um processo de reestruturação, ele tem cabeça, tronco e membros. O que é que isto quer dizer? Temos que saber por onde é que começamos, o caminho que percorremos e onde é que vamos chegar. E isso tem que ser explicado com clareza a toda a organização, porque todas as pessoas têm que aderir a uma coisa destas, porque ela é penosa. Ora, nós não tínhamos condição de estar à frente de uma instituição que precisava de ser reestruturada, que o futuro era certo. E quando digo que era certo, era. Nós tivemos o mérito de, em 2014, antecipar aquilo que estamos a discutir aqui em 2021. E, portanto, para nós era óbvio que não poderia haver outro caminho, a não ser que houvesse um milagre. Enfim, eu sou católico, mas milagres em termos empresariais é muito difícil de se acreditar. E, portanto, quando o banco era constituído em condições em que ninguém se podia mover, literalmente, eu digo assim, então o que é que se faz com uma coisa destas? Então, quer dizer, nós não tínhamos uma missão, tínhamos uma tarefa impossível.
E, portanto, era sobre a campanha orquestrada, não se esqueça.
Não, a campanha, ouça, é assim, quando uma pessoa, eu aprendi à minha custa, é uma pequena história, mas peço desculpa pelo tempo que vou tomar. Quando eu tinha 30 anos, eu trabalhava no Banco Estrangeiro, e o presidente tinha mais 30 do que eu. E um dia disse-me assim, o senhor doutor é muito novo, mas vou-lhe dizer uma coisa, e ao longo da sua vida lembre-se isso que eu lhe vou dizer, numa organização é igualmente grave não ter razão ou ter razão antes de tempo. E eu na altura achei que ele era velho. Disse-me, está velho, agora uma coisa destas, um disparate. Tinha toda a razão. E portanto, nós tivemos razão antes de tempo. O problema era que não tínhamos interlocutores que tivessem a capacidade de entender o que nós estávamos a dizer. E quando estamos a falar em organizações empresariais, é assim, eu há temas que sei zero. Olho de futebol, por exemplo, sou completamente ignorante. A minha mulher sabe muito mais do que eu. Eu sei zero. Mas há temas que sei alguma coisa. Agora, a pessoa, para discutir um assunto, ou tem um interlocutor pela frente, interlocutores que consigam perceber e consigam discutir, ou não tem. E, portanto, ou seja, para nós era óbvio que o banco não tinha futuro como estava, de acordo com como se pensava. Repare, porque é que a resolução que houve depois disso foi em 2017, que foi do Banco Popular, que é vendido no fim de semana ao Banco Santander? Porque é que nunca mais se fizeram as aventuras que se fizeram como se fez com o Banco Espírito Santo? Porque uma resolução é uma coisa altamente disruptiva. E, portanto, faz-se no fim de semana, porquê? O banco na sexta-feira é uma coisa, na segunda abre outros clientes, nem notam, nem sentem. Agora, andar ali com um nado morto, ou com um morto vivo, numa unidade de cuidados intensivos, a empurrar a maca, mas em que depois faltam os equipamentos, falta o sangue, falta tudo, então, mas estamos ali a fazer o quê? Ora, nós tínhamos um dever também de lealdade para quando toda a gente trabalhava connosco. E, portanto, nós não tínhamos condições de continuar, porque ou começávamos a mentir às pessoas, e ao fim, como digo, eu nunca menti, já omiti várias vezes, quando é do meu interesse omitir, mas nunca menti. Agora, não ia mentir a milhares de pessoas que tinham passado por aquilo que passaram e continuar-lhes a vender uma coisa que era mentira, isso não ia fazer, não é?
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, faz favor. João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Dr. José Honório. Queria recuar a maio de 2014, Segundo as notícias que vieram a público em janeiro de 2015, foi nesse período, entre o dia 2 e o dia 20 de maio, que decorreram as reuniões com as autoridades políticas do país sobre a situação do GES e do BES. O Dr. José Honório participou em algumas delas, já aqui falou sobre isso. Supostamente, segundo as notícias, terá sido o Dr. José Honório a aconselhar o Dr. Ricardo Salgado, que devia pedir estas reuniões com as autoridades políticas e máximas do país para dar conta daquilo que era o passivo do GES. Confirma?
Sr. Deputado, duas coisas. O senhor referiu a situação do GES e do BES. A situação do BES, nunca. Ou seja, nas reuniões onde eu estive presente, nunca se falou do BES. Falava-se sim do GES. Relativamente a ter sugerido tivessem as reuniões, ouça, sim, por uma razão. Eu acabei de dizer, para mim é estranho, que a garantia soberana de Angola não tivesse sido discutida em termos políticos. Referi também que na minha vida corporativa não ia fazer nenhum negócio em nenhum país sem informar o nosso governo e sem ter contactos com o nosso embaixador sempre que é lá. Portanto, para mim é óbvio de que a componente política deve estar informada do que se passa. E então, quando são temas difíceis, mais ainda.
Muito bem. Aqui a questão é que as notícias que dão conta dessas reuniões dizem que, aliás, o Dr. Ricardo Salgado, na Comissão de Inquérito ao BES, teve a ocasião de dizer que nessas reuniões deixou claro que o passivo de 7.600 milhões de euros do Grupo Espírito Santo tinha impacto naquilo que era a situação patrimonial do BES e que, portanto, para salvar o BES precisavam de resolver o problema do GES. Por isso, falar do GES é falar do BES, falar do BES é falar do GES. Portanto, as coisas estão ligadas, infelizmente estavam ligadas umbilicalmente. Portanto, queria que nos dissesse com rigor o nome e as funções de cada um dos elementos que esteve presente nas reuniões em que o Dr. José Honório participou.
Sr. Deputado, é uma excelente questão. Eu diria que eu no seu lugar, também teria essa dúvida, porque isto é tudo uma história rocambolesca, não é? E, portanto, ou seja, é tudo tão absurdo, que a pessoa tem todas as dúvidas. Eu, nas reuniões onde estive, nunca se falou no BES. Nunca. Sempre se falava no GES, até porque, repare, é assim, eu do BES sabia zero, e, portanto, a minha preocupação era que fosse explicado que eram 7,6 mil milhões. Ponto. Essa era a minha preocupação. Portanto, nunca, nas 6 reuniões onde eu estive, se falou em BES na minha presença. Nada. A outra pergunta que me fez, desculpe, perdi-me.
O nome?
Ah, sim, sim. As pessoas que eu tenho de memória, sim, foi o Dr. Ricardo Salgado e o Dr. José Manuel Espírito Santo.
Mas não reuniu só com os dois?
Não, desculpa, ou seja, eu acompanhei estes dois senhores às 6 reuniões que referi.
Isso já percebi, só que queria que dissesse quem foram as outras pessoas que participaram nas 6 reuniões.
Muito bem. No Banco de Portugal era uma extensa audiência, isso era uma mesa grande, eu só conhecia o seu governador, quer dizer, quando digo que o conhecia, porque tinha o conhecido antes em termos profissionais, quando estive no Banco Europeu de Investimentos e na Caixa e no BCP. As outras pessoas eu não conhecia às caras, nunca tinha tido relação com elas, mas era muita gente no Banco de Portugal. Em termos do seu Primeiro-Ministro, eu diria que provavelmente terá sido só o Sr. Primeiro-Ministro, isso eu não posso garantir. Mas lá está, em São Bento, registam sempre quem é que vai e reuniões que têm. Portanto, é muito fácil os senhores pedirem dessa data e têm lá a indicação de quem é que esteve a reunião e, portanto, é fácil de saber.
Então, eu vou-lhe perguntar pelas funções e pelos nomes das pessoas, para o Dr. José Honório dizer sim ou não. Acho que é mais simples.
Sim.
Deu-nos agora uma informação importante que pelo menos uma ou mais reuniões realizaram-se em São Bento, na residência?
Ou seja, com o Sr. Primeiro-Ministro sim em São Bento, com a Sra. Ministra das Finanças julgo que não foi em São Bento. Pois é, eu não faço registro das coisas, mas é fácil também de verificar, porque é assim, qualquer reunião detida com qualquer ministro, em qualquer ministério em Portugal, fica registado num livro de entradas. Portanto, os senhores conseguem perfeitamente validar e saber se a reunião foi no Ministério das Finanças ou se foi em São Bento. E, portanto, isso aí é fácil. Quem é que estava mais na reunião, além da Sra. Ministra das Finanças? Não tenho presente, Sr. Deputado. Não consigo ajudá-lo.
Há pouco o Dr. José Honório falou no Sr. Sá de Estado Adjunto,
sim,
do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Vice-Primeiro-Ministro,
sim,
Dr. Paulo Portas.
Sozinho. Com ele foi a reunião com o Dr. Paulo Portas, recordo-me que foi na presidência do Conselho de Ministros, e se recordam, porque é próximo de onde moram, e portanto eu fui com ele sozinho.
Então foi tipo um roadshow, entre aspas. Essas reuniões, não for, essas reuniões foram reuniões que foram tendo com entidades, mas de forma parcelar, não foram reuniões em conjunto, em,
ah, não,
em simultâneo.
Foram reuniões simultâneas de todos. Não, não, senhor deputado, foram reuniões individuais.
Isso acaba, do meu ponto de vista, por atingir uma dimensão ainda mais institucional, que é, houve o cuidado de reunir individualmente com cada uma destas autoridades políticas, houve uma reunião com o seu Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, houve uma reunião com a Sra. Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, depois houve uma reunião com o Sr. Estado-Chefe Adjunto do seu Primeiro-Ministro, houve uma reunião que era o Dr. Carlos Moedas.
Sim.
Houve depois uma reunião com o seu Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas e depois houve uma reunião com o representante da Comissão Europeia. Recorda-se quem era?
Sim, sim. Oh, Sr. Deputado, só uma precisão, seguramente sabe, mas é importante que fique aqui gravado. É que quem pedia as reuniões era o Dr. Ricardo Salgado.
Sim,
portanto,
isso
ele é que pedia as reuniões. A reunião...
Isso eu deduzi porque as notícias,
sim, mas,
dizem isso.
A pior coisa... Nestas coisas é bom que não haja deduções...
Não estou a perceber o incómodo das perguntas.
Não, é bom que não haja deduções e que haja afirmações peremptórias para não ficarmos nenhum de nós com dúvidas. A reunião foi com o Dr. Drão Barroso enquanto Presidente da Comissão Europeia.
Então, significa que se estas reuniões com o Sr. Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Drão Barroso, com o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, com a Sra. Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, o Sr. Estado-Chefe Adjunto do Primeiro-Ministro Carlos Moedas e com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas decorreram todas durante o mês de maio, antes do aumento de capital do BES.
Sr. Deputado, eu mesmo não consigo precisar. Pois é, assim, eu não fiz registro das coisas, não tenho nada, mas
sim,
se
mas
o senhor
eu,
diz que foi...
Eu não quero, eu não, sinceramente, eu não quero que tenha
não.
presente se foi no dia 7 ou 15 de maio.
É isso que eu vou lá chegar.
Os momentos é que são,
deputado, eu
é que são cruciais aqui.
Vou-lhe responder.
Se essas reuniões...
Não tenha dúvidas, eu vou-lhe responder
a seguir. Responda a seguir, por favor.
Respondo com certeza.
Se essas reuniões decorreram, que é isso que estamos aqui a perceber, e é isso que as notícias de janeiro de 2015... apontam. Se essas reuniões decorreram antes do aumento de capital do BES, significa que algumas declarações que foram feitas em junho de 2000, quando decorreu o aumento de capital, em junho de 2014, por parte das autoridades políticas, que deram garantias sobre o BES e sobre o GES, significa que, pelo menos, já conheciam a situação do GES. E como o Dr. José Honório disse há pouco, mais que uma vez, e bem, já tinha dito na primeira comissão de inquérito, tive a ocasião de reparar que o passivo do GES era de 7.600 milhões de euros, o que representava na altura 4,5% do PIB. Toda a gente sabia qual era a dependência do BES em relação ao GES. Portanto, dizer que o assunto do BES não foi discutido não simplifica nada, portanto, só agrava ainda mais a situação.
Senhor Deputado, eu reparo, é assim, eu não sou político, nunca fui, não tenho competências para isso, nem faço tensões nunca de ser, porque não sei. Mas, relativamente às questões que me colocou, essas sei responder e vou responder. Eu não sei se as reuniões, como diz, foram no princípio, no meio ou no fim de maio, mas sei que foram antes do aumento de capital. E, portanto, esta é a resposta que lhe dou. Relativamente ao facto de, se as autoridades políticas sabiam ou não, diga assim, ouça, eu não sei se sabiam do impacto que o GES teria no BES. Não faço ideia. Porquê é que eu digo que não faço ideia?
Em maio de 2014 não faziam ideia, depois dessas reuniões?
Oh, Sr. Deputado, ouça, é assim... Quando nós andamos para trás, desculpe, e vemos a informação que estava disponível, eu recordo-me que quando eu estava no Banco Espírito Santo, portanto na última quinzena de julho, há um dia uma informação que é dada em comissão executiva de que o Banco de Portugal tinha ordenado que o banco constituísse uma provisão de 2 mil milhões de euros para fazer face à exposição ao GES. Portanto, ou seja, se isto é dito em julho, eu digo sim, agora deduzo, eu detesto deduções, mas enfim, mas deduzo, foi, perdão, só nessa altura que tiveram conhecimento da situação, mas deduzo eu. Agora, eu não tenho nada factual que me permita dizer diferente disto.
Muito bem, mas há aqui um dado que é determinante, é que todas estas autoridades políticas, desde o Presidente da Comissão Europeia até o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, tomaram conhecimento da grave situação do Grupo Espírito Santo e do seu elevadíssimo passivo antes do aumento de capital do BES. Aumento de capital esse que lesou muitos portugueses, porque muitos portugueses concorreram a comprar ações do BES nesse aumento de capital porque ouviram palavras garantísticas da parte de alguns